DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindo à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa. E começo pelas notícias. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, acusou este domingo o Hamas de ter violado o cessar-fogo que tinha sido proposto pelo próprio movimento palestiniano. Netanyahu sublinhou ainda que as operações militares vão continuar. Anteriormente, o Hamas tinha concordado com tréguas em resposta ao pedido das Nações Unidas. Os repórteres da France Presse referem que, apesar dos contactos e das declarações sobre o cessar-fogo, ouviam-se explosões em Gaza. Num comunicado divulgado este domingo, a Agência da ONU para a Coordenação de Assuntos Humanitários apontou que mais de 3.300 habitações foram totalmente ou parcialmente destruídas na faixa de Gaza. A situação terá produzido centenas de mortes de civis e 200 mil deslocados. Pelo menos 38 pessoas morreram entre sábado e este domingo em confrontos ocorridos em Benghazi. No sábado, fontes médicas informaram que 10 pessoas tinham morrido em confrontos ocorridos entre homens armados das Forças Especiais Saiga e as milícias do Conselho dos Revolucionários de Benghazi. Confrontos entre separatistas pró-russos e forças governamentais no leste da Ucrânia fizeram cerca de 13 mortos, segundo o responsável pela administração regional de Donetsk. A mesma fonte acrescentou que as equipas médicas presentes no teatro de operações estão debaixo de fogo. Os militares holandeses e australianos não armados que se encontram no leste da Ucrânia cancelaram a deslocação ao local onde caiu o avião MH17 da Malaysia Airlines devido à intensificação dos combates. A decisão foi anunciada por um responsável da Organização de Segurança e de Cooperação na Europa. Estes militares tinham como missão acompanhar um grupo de 30 especialistas holandeses ao local onde caiu o avião. O tufão Matmo provocou pelo menos 13 mortos e afetou 2,5 milhões de pessoas na sua passagem pela China, de acordo com o Ministério dos Assuntos Civis. O Matmo é o décimo tufão que afeta a China este ano e destruiu casas e campos de cultivo que equivalem a perdas económicas de cerca de 400 milhões de euros. A milícia radical islâmica Boko Haram sequestrou a mulher do vice-primeiro-ministro dos Camarões. Em declarações à agência de notícias EFE, o ministro da Comunicação, Issa Shiroma Bakari, explicou que cerca de 200 pessoas atacaram a residência do vice-primeiro-ministro Ahmadu Ali nesta madrugada. Os guarda-costas conseguiram retirar o político da casa, mas os assaltantes levaram a sua esposa. Nos últimos meses, o grupo intensificou os ataques e sequestros na zona norte do país, perto da fronteira com a Nigéria. A coluna de veículos onde seguiam funcionários da Embaixada do Reino Unido e em Trípoli foi alvo de assalto à mão armada. A informação é de um porta-voz da representação diplomática que assegurou não haver vítimas. As tentativas de assalto a viaturas são frequentes naquele país, tal como os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha e a Espanha apelaram hoje aos cidadãos dos respectivos países a abandonarem a Líbia devido à violência que se tem registado entre grupos rivais. Os primeiros ministros da Rússia, Dmitry Medvedev, e de Moçambique, Alberto Vaquina, encontraram-se no sábado em Moscovo e discutiram a possibilidade de colaboração na gestão dos recursos naturais moçambicanos, como o carvão e o gás. A visita do primeiro-ministro moçambicano à Rússia segue-se a uma viagem à Bielorrússia, onde foi assinado na terça-feira um acordo geral de cooperação que inclui a instalação em Moçambique de uma unidade de montagem de tratores agrícolas. Jovens de Viana, nos arredores de Luanda, queixaram-se de abusos da polícia angolana durante uma manifestação. Os jovens mobilizaram-se contra alegados maus-tratos e perseguições das autoridades às zungueiras, mulheres que se dedicam à venda ambulante. A manifestação foi convocada para amanhã de sábado pelo movimento das manifestações nos Museques. Foram as notícias. Já sabe, pode enviar comentários aos temas desta emissão. Escreva-nos para afriportug@dw.de, envie-nos um SMS para o número 00491758198273 ou deixe um comentário no Facebook. Fique agora com o programa Juventude em Foco, seguido do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Eu volto logo a seguir.
DW. Juventude em Foco.
Olá, ouvintes, bem-vindos ao Juventude em Foco. Meu nome é Rita Rimmer e estou aqui com Isabelle de Lima Reis. Olá, Izzy.
Oi, Rita, tudo bem?
Está tudo, obrigada. O que é que achas da música que acabamos de ouvir?
Ai, adorei. De quem é?
Chama-se Siniungwe e é de Marcelino Banda Mpombeza, um músico moçambicano de Tete. Ele participou no projeto Wired for Sound. Já ouviste falar desse projeto?
Sim, esse é o projeto em que dois músicos e uma produtora de rádio da África do Sul visitaram o norte de Moçambique para gravar músicas dos artistas locais, não é?
Exatamente. A produtora chama-se Kim Winter e os músicos são o sul-africano Simon Atwell e Júlio Sigauke, que nasceu em Maputo. Os dois são da banda Freshly Ground e o álbum que resultou das gravações que eles tiveram a fazer em Moçambique foi lançado no final de junho no iTunes.
Sabe por que eles escolheram Moçambique?
É, Kim explicou-nos.
O Júlio Sigauke é um moçambicano e ele sentia que o norte de Moçambique não foi ainda explorado, nem geográfica, nem musicalmente. Por isso, os rapazes estavam entusiasmados em ir para um lugar onde não tinham estado ainda e onde pudessem aprender e alargar os seus horizontes musicais. Portanto, escolhemos Moçambique e estou muito feliz que o tenhamos feito. Foi uma viagem fascinante.
Mas uma das coisas mais interessantes do projeto é a forma como gravaram as músicas. É que a Kim, o Simon e o Júlio andaram de um lado para o outro com um estúdio móvel, que é um veículo 4x4 que funciona a energia solar, a procurar de sítios para gravar, como nós conta a Kim.
Procuramos locais que fossem interessantes tanto do ponto de vista musical como estético. Não fazíamos mesmo ideia de onde iríamos e acabamos por gravar em antigos fortes, campos de mangas, um antigo cinema em Pemba, em todo o lado. Foi uma experiência mágica.
Durante a viagem, o grupo foi gravando também entrevistas com os músicos locais.
Com as entrevistas, os promotores do projeto perceberam que os jovens músicos nessas províncias têm bastantes dificuldades, como se pode ouvir nesta entrevista que a Kim fez a Milhão Isaac Júnior.
Eu sou o Milhão Isaac Júnior, um dos músicos locais. O problema que temos enfrentado cada vez mais é o problema econômico e promoção. Vendo que fazemos as músicas, mas as músicas só circulam aqui no distrito, não vai mais avante. Eu prefiro de promoção. Vendo que também somos jovens que não trabalhamos, só confiamos em agricultura, e que cada vez mais não faz lucro, né? Não faz lucro.
Kim Winter percebeu-se também de que há bastantes diferenças entre a vida dos jovens nas zonas mais rurais e nas zonas urbanas.
Os espaços urbanos são locais caóticos, cheios de estrangeiros de todo o mundo que estão lá por causa do petróleo e gás natural. E nos espaços rurais, vemos os postos de gasolina a surgir, estradas a serem construídas por todo o lado. Há muito desenvolvimento e, falando com os jovens, percebi que é algo muito positivo, mas muito poucos deles sentem realmente o impacto positivo desse desenvolvimento.
Não só o nível das possibilidades para os jovens, mas também como o estilo de música.
Pois é, são bem diferentes. Vamos ouvir um exemplo de uma música gravada em Pemba. Esta é da MDK e Flay C e chama-se Domestic Violence. Na rua passa fome como lixo, é demais o sofrimento. Eles vivem tipo bicho, o marido totalmente agora já perdeu o juízo. Ele bate na mulher todos os dias, sinto muito. Cada madrugada que ele acorda com a chapada, sempre fez com a cara inchada. Mesmo assim a pobre cala, pensa que não tem valor. Só por causa das palavras, seu marido lhe expulsou. Cara a cara não mudou. São palavras que acabaram com a esperança que ela tinha de ter um bom casal e de viver bem a vida. Ela já não pôde mais passar com sua filha, que virou uma prostituta. Tem cauê naquela esquina. Tem cauê naquela esquina. Sofrimento sem limite, que ela anda muito triste.
MDK explicou a Kim por que decidiu fazer uma música sobre o tema da violência doméstica.
Sim, cantei violência doméstica porque é uma coisa que eu sinto, né? Tive quase uma vizinha também que
sofria sempre de porradas, do marido sempre. Nós sempre ouvíamos barulho logo de casa, aí tem problemas, sempre, todos os dias. Então é daí onde eu tive aquela ideia. Além dela, já assisti muitas séries que falam sobre a violência doméstica, eu achei que é uma coisa um pouco, posso dizer, bem importante para cantar, tentar erugir esse comportamento.
A situação difícil vivida pelas mulheres no país também chamou a atenção de Kim.
Nas zonas rurais ainda é muito difícil para as raparigas. A maioria não vai à escola, elas são ferozmente protegidas pela comunidade, têm horários rígidos para fazerem as suas tarefas e a gravidez adolescente também é muito frequente em Moçambique.
Aliás, o mundo da música é dominado principalmente pelos homens, explica Inês, uma jovem cantora de Pemba.
A maioria dos músicos são homens, né? Não porque não existem mulheres que têm talento. Eu descobri uma coisa, que tem muitas, mas muitas moças aqui que têm muito talento, que sabem muito bem cantar, mas têm medo de explorar a sua voz. É basicamente o medo de não conseguir satisfazer o público.
A música da Inês acabou por não entrar no álbum, mas há outras músicas com vozes femininas.
Rita, põe aí aquela do coro do Ministério Evangélico de Mbonji.
Boa ideia, Izzy. A cantora principal do coro chama-se Josefina Zacarias, tem 17 anos e canta com o coro desde os 10.
Um dos principais problemas que os promotores do projeto tiveram foi a língua.
Foi difícil. O Júlio era o único membro da equipa que sabe falar português, por isso foi um bocado difícil para mim e para Simon. Mas foi um bom desafio e acho que foi bem sucedido.
É que para além de português para inglês, às vezes as conversas tinham mesmo que ser traduzidas das línguas locais. Como podemos ouvir no excerto desta entrevista com o sozinho Ernesto Banda, em que ele explica o nome da sua música, Ku Pupuluma.
Quando brinca, eles, naquelas brincadeiras, levam aquela doença de HIV-Sida.
E por
isso esta música está sendo de nome Atrapalhese.
Vamos ouvir um pouco da música de Sonzinho.
Mulongo wanga ukulila chiani nanga Samba kwa wotokolo lagolata Sai wale zomwe ukachita Usada koko buti ya gulotani Tokolo la no mutile kutulata Achema kupupuluma.
Os promotores do Art for Sound foram encontrando os músicos através de rádios comunitárias e através de conversas na rua.
Durante o caminho, perceberam que há muito potencial na região, mas que é preciso apostar nos sons tradicionais.
Há muito talento musical e é uma pena que não haja muitas oportunidades para acompanhar esse talento. A maioria da música é muito marcada por influências ocidentais. Há muito rap, hip-hop, muito autotune, o que é lamentável porque se está a perder os sons mais tradicionais e mais únicos de Moçambique.
Por isso, o dinheiro feito com a venda do álbum vai ser aplicado em estúdios nas rádios comunitárias para que os músicos possam gravar.
E um dos desejos mais repetidos pelos músicos, o reconhecimento internacional. Parece mesmo que já se está tornando realidade.
Sim, aqui me contou-nos que já há um grupo de hip-hop em Nova Iorque que quer colaborar com os músicos que participaram no projeto.
E não só, a John Isaband vive na reserva da Niassa e constrói os próprios instrumentos a partir de outros materiais. Por exemplo, as guitarras foram feitas a partir de pedaços de madeiras e partes de bicicletas. E por causa do Wired for Sound, foram convidados para ir este ano tocar a Dinamarca.
Os instrumentos reciclados funcionam tão bem ou talvez melhor que os instrumentos novos, não achas, Zizi?
Acho mesmo, Rita. Vamos deixar os ouvintes decidir por eles. Aqui está Mata Bicho, da John Isabel.
Olá,
Há muitas mais histórias do projeto e músicas que vos gostaríamos de mostrar, mas o programa, infelizmente, está mesmo a chegar ao fim.
Mas se tiverem curiosidade, espreitam em wireforsound.co.ca para saberem mais sobre o projeto em Moçambique e para acompanharem a Kim, o Júlio e o Simon na próxima aventura que começa em setembro, desta vez no Malawi.
E despedimos-nos com a música de um artista da ilha de Moçambique, Harry Potter, que canta na sua língua, Makua. A música chama-se Moçambique Elelo.
Até a próxima!
Tchau, ouvintes!
You know ale masi atuale mukala yi ela kotota weneta wene yano ni tukuma nege sana ela poyorera yorera sanene sana 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 sa baka salama.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos 00491758198273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook, www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Até agora já aconteceram muitas coisas. Os irmãos gêmeos de Maria, Carlos e Bruno, conseguiram voltar do país vizinho, Labória. A tia deles tinha prometido cuidar deles, mas parece que não cumpriu essa promessa.
És mau, Bruno. Tão mau quanto os rapazes das minas lá de Labória.
Carlos, não podemos falar sobre as minas. Foi isso que a tia Lene e aquele homem nos disseram.
As experiências traumáticas em Labória não são as únicas dificuldades que a família de Bruno e Carlos tem de enfrentar. O pai deles está atualmente detido na esquadra da polícia sob suspeita de roubo. E a irmã deles, de 15 anos, Maria, também tem os seus próprios problemas. Ela foi para a cama com Daniel, um colega de turma, e agora está grávida. Mas o Daniel expulsou-a brutalmente da sua vida e Maria está devastada.
Tu disseste que estavas louco por mim. O que te aconteceu?
Não me aconteceu nada, mas é óbvio que alguma coisa aconteceu-te a ti. E não estou para assumir a responsabilidade por algo que não fiz, Maria.
Mas tu és o pai. Eu nunca estive com ninguém para além de ti.
Maria, tens de livrar do bebê, eu já disse.
Será que Daniel está a levar as coisas assim tão levianamente? O episódio de hoje intitula-se Dinheiro no Lixo e começamos com Daniel no corredor do dormitório dos rapazes da Academia Bongo.
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Ah, encruzilhada!
Encruzilhada!
Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
Abre a porta, Eurico! Eurico, abre a porta!
Pronto, Daniel. Para de fazer tanto barulho e entra. Senta-te. Desculpa, mas não tenho nada para te oferecer. A minha mesada acabou-se há muito tempo e o meu amigo Daniel não estava disposto a partilhar a dele.
Olha, Eurico, desculpa. Há uma coisa que tem estado a preocupar-me ultimamente.
O quê?
A Maria.
Oh, lá vamos nós outra vez.
Eurico, ela está grávida.
O quê? Estás a falar a sério?
Yeah, meu.
Por isso é que vocês parecem cão e gato o tempo todo. Que confusão, meu.
Eu não sei o que fazer, Eurico. Ela está a culpar-me.
Bem, ela meio que tem razão, não?
De que lado é que tu estás?
Vocês não usaram proteção?
Queres dizer um preservativo? Não. Quero dizer, só fizemos uma vez. Não pensei que algo pudesse acontecer.
Mas como é que podes ser um rapaz tão inteligente e tão estúpido ao mesmo tempo? Tudo pode acontecer se fizeres sexo sem proteção. Não pensaste em HIV? Sífilis? Gonorreia?
Está bem, já percebi. Até pareces a minha mãe.
O quê? A tua mãe fala contigo sobre essas cenas?
Claro que não. Ela nunca fala sobre sexo. Nem tenho certeza se ela sabe o que é isso. Só quis dizer que não tens de te armar em adulto comigo, pá.
O que vais fazer?
Não sei. Eu disse para ela se livrar do bebê, mas parece que ela não me ouve.
Talvez seja demasiado caro para ela.
Eu não posso ser pai agora, Eurico. A minha mãe matava-me se soubesse que eu fui para a cama com uma rapariga. E que ainda por cima a engravidei.
Matava-te?
Yeah.
Pensei que a tua mãe fosse uma santa.
Santa minha mãe.
Ei, ela não vai descobrir. Olha, acho que só precisas de dar dinheiro para o aborto, Maria.
Sim, bem, isso é outra coisa. Desde que a guerra começou no meu país, meu pai não me tem enviado dinheiro. Ele diz que os negócios estão lentos, que as agências de transferência de dinheiro estão fechadas. Mas ele disse que enviaria algum dinheiro hoje.
Então dá-lhe simplesmente o dinheiro e obriga a livrar-se do bebê antes que se note a gravidez.
Bruno?
Sim, Carlos?
Hoje não tossiste muito. Já passou a tua constipação?
Acho que sim. Mas ainda sinto dores no peito.
Se te está a sentir mal, se calhar devias dormir na cama da mãe.
Não sou mariquinha, Geu. A tia Helena diz que os homens não vão logo para a cama só por causa de uma pequena constipação.
A tia Helena é má. Não gosto dela.
Não fales assim da tia Helena. Ela ainda é nossa tia. Lembra-te disso, Carlos.
Mas ela levou-nos para aquele homem mau que nos fez trabalhar nas grutas escuras e nos batia.
Penso muito nisso, sabes?
Eu também.
Ah, mas conseguimos fugir.
Sim. Bruno, queria contar à mãe o que aconteceu em Labória.
Não. Não podemos contar, Carlos. Lembras-te?
Sim, mas...
Não. Não e não. O homem disse que nos matava se contássemos a alguém.
Pronto, está bem. Mas quando eu crescer, vou ser polícia. Vou fazer exercícios todos os dias e vou ter músculos como aquele Rambo do filme que vimos na loja em Tandik.
Yeah.
E depois vou à Labória dar um pontapé naquele supervisor mau e vou salvar os nossos amigos. O Cris, o Jó e os outros rapazes das grutas.
E eu vou andar numa moto grande e fazer bang bang contra todos os homens maus.
Ei, nada, isso aí mesmo.
Eu estava aqui primeiro e o meu bidão estava primeiro na fila.
Ah, o quê?
Não,
eu que estava aqui primeiro. Maria viu. Maria, tu não viste os meus bidões aqui?
Eu nem sei sobre o que estão a discutir. Alguém tirou todos os meus bidões da fila quando fui levar água que tinha tirado para casa.
Oh, então agora vai chorar. Volta para aquela casa toda chique para onde se mudar. Nem sei porque que voltaram para Tandika.
Peguem na vossa água e vão-se embora.
Está bem, riquinha.
Riquinha.
Anda, vamos embora.
Vamos.
Riquinha, riquinha. Ha ha ha!
como se eu não tivesse coisas mais importantes para fazer do que pensar em... Parva.
Toma, pega. Tens aí dinheiro suficiente no envelope.
Daniel, o que estás a fazer em Tanguica? E por que estás a esfregar dinheiro na minha cara?
Pega simplesmente o dinheiro, livra-te do bebê e deixa-me em paz, Maria. Percebes? Não voltes a aparecer no meu quarto e nem tentes falar comigo nas aulas.
Fica com o teu dinheiro. Eu não o quero.
Muito bem. Então deixa-o aí no lixo. Mas não venha chorar no meu ombro quando as coisas correrem mal.
Daniel, tu és mesmo assim? Este não pode ser o mesmo Daniel que eu conheci.
Eu sou o mesmo. Tu é que mudaste e começaste a culpar-me por coisas que provavelmente foram causadas pelo Nuno. E não por mim.
Pelo Nuno?
Ah, por favor, Maria. Todos sabem que ele é teu namorado.
O Nuno nunca me tocou sequer. Mas quem me dera que tivesse sido ele tocar-me, em vez de ter sido tu. E tu sabes porquê? Porque acho que ele gostava mesmo de mim. E ele não me teria tratado como uma qualquer como tu fizeste.
Estás a desperdiçar o meu tempo, pá. Vamos por aí, ok?
Sim, é isso mesmo. Vira as costas, seu covarde. Eu odeio-te, Daniel Canhama, odeio-te.
Daniel virou simplesmente as costas e foi-se embora. E é assim que chega ao fim mais um episódio da nossa radionovela. Será que Maria vai mesmo deixar o dinheiro no chão? E como é que a história vai continuar para Carlos e Bruno, os irmãos de Maria? Juntem-se a nós no próximo episódio para descobrir. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprender-de-ouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear Aprender de Ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Se preferirem, podem enviar uma carta para Deutsche Welle, Programa em Português, 53110 Bona, Alemanha. Até à próxima.
Encruzilhada,
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 encruzilhada, yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos e o meu pé já está na estrada. Quando todos parecem ter algo a dizer sobre o que temos nós a fazer, o problema é saber em quem confiar. Também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Para onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer.
DW Espaço do Ouvinte.
E aproveito para anunciar que a partir de dia 9 de agosto vamos emitir a série Dilemas de uma Geração na Encruzilhada aos sábados e domingos. Um episódio será transmitido aos sábados na emissão da manhã, com uma repetição à noite. Aos domingos de manhã apresentamos um novo episódio que também terá uma repetição na emissão da noite. E passo agora aos comentários dos ouvintes. O Saliu Sanyak Kandé apela à Rússia e a Moçambique para que assinem um bom contrato para ambos os povos. O Lafu Baldé diz: uma graça, foi sequestrada a esposa do primeiro-ministro dos Camarões, e diz ainda: pedimos mais ajuda para a China, sobretudo por causa do tufão que causou muitos estragos. No Facebook, o Domingos Franco Miguichi diz: para o governo de José Eduardo dos Santos, manifestações é violência, Polícia Nacional é lixo e nunca fazem o seu papel. O Eric Mendes Pereira, da Guiné-Bissau, diz: a comunidade internacional deve ter uma posição mais firme quanto ao caos que se vive em Gaza, e para que isso seja uma realidade têm de ser esquecidas as motivações geopolíticas e geoestratégicas. Tenha uma ótima noite.